Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7:06, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Um salve para você de casa, do trabalho, pessoal que já está gelando neste momento. A rapaziada do volante, obrigado pela carona. Você de todos os cantos da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Ao meu amigo vigilante, né? Segurança, né? Vigilante já não é. Segurança, pessoal das portarias dos prédios, a moçada bacana da zona rural, dos distritos, aquele abraço. A rapaziada aí, né, é do centro da cidade, o pessoal dos bairros e a rapaziada toda curtindo a nossa programação, né, o Paulinho. Paulinho da Viola chegou aqui com esse bigode diferente, né? Com bigode nevado. Vamos falar com ele, o nosso presidente campeão José Maria, para o nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira. Alô, alô, Zé. Boa noite, meu irmão, meu amigo. Tudo bem com você? Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta sexta-feira. É com Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, café dia 24, o Alô Social Clube aqui do programa será para o técnico Paulo Salles, né? O experiente Paulo Salles Café, que no domingo vai ter a responsabilidade de manter o Barcelona de Ilhéus na elite do futebol da Bahia, Tony.
Muito bem, Zé Maria, vamos às informações do Fluminense. Fluminense do Rio de Janeiro, 77, boa noite. Em 77, um sonho do Fluminense se realizou. Marcelo voltará ao clube depois de 17 temporadas, tá? Cria de Xerém, o ídolo, né, do poderoso Real Madrid da Espanha, o lateral esquerdo de 34 anos está livre no mercado após aí rescindir com o Olympiacos da Grécia. Assinou aí contrato até o final de 2024 e chegará como principal contratação do tricolor para 2023, tá? A negociação, que foi divulgada pelo canal Vilela, né? Vilela Viajante Tricolor, no YouTube, vinha sendo mantida em sigilo total dentro do clube, tá, Zé Maria? É, que anunciou aí a contratação na tarde desta sexta-feira. Marcelo foi revelado pelo Fluminense em 2005 e jogou um ano no time principal. Foram 40 partidas disputadas, 6 gols e 3 assistências com a camisa tricolor, antes de ser vendido aí ao Real Madrid por 9 milhões de euros, quase 25 milhões na cotação da época, né? Marcelo será o 8º reforço tricolor para 23. Antes, o clube contratou aí o também lateral esquerdo Jorge, né? O atacante Keno e os meias Lima e Giovani. O lateral direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes, né? Outro jogador que está próximo do Fluminense é o meia Gabriel Pirani, dos Santos, né? É do Santos, que chegará aí por empréstimo até o final do ano. A torcida tricolor sonhava, né, com outro retorno, o de Thiago Silva, porém o zagueiro renovou o contrato aí com o Chelsea recentemente. É o Fluminense se reforçando aí para a temporada 2023. 7:09, 7:09, boa noite. Vamos às informações da nona rodada do Campeonato Carioca.
Gabriela Esportiva.
Três jogos movimentam amanhã, sábado, Tony Café. A nona rodada, né, do Campeonato Carioca, o Cariocão, edição 2023. Teremos amanhã, sábado, 15h30, o Nova Iguaçu recebendo o time do Resende. Também amanhã, às 16h, o Fluminense enfrenta a Portuguesa. E o Botafogo faz o clássico com o Flamengo às 18h, no Mané Garrincha, no Estádio Nacional de Brasília. Bangu e Volta Redonda acontece no domingo, 15 horas e 30 minutos. E na segunda-feira teremos mais duas partidas. Segunda, 15h30, Audax Rio e Madureira. E na segunda-feira, 19h30, o Vasco da Gama enfrentando a equipe do Boa Vista. Vasco que jogou na noite de ontem, também numa nega rincha, né, pela Copa do Brasil. Botafogo e Flamengo fazem o clássico, né, no Estádio Nacional de Brasília, amanhã, 18 horas. Botafogo praticamente definido pelo técnico Luiz Castro, né, com Lucas Perry, Daniel Borges, Joel Carley, Cuesta e Marçal, Tietê, Gabriel Pires e Patrick de Paula, Gustavo Sauer, né, Victor Sá e Tiquinho. Essa deve ser a equipe da Estrela Solitária. Os desfalques do Botafogo amanhã serão Rafael e Adrielson, que foram expulsos no jogo contra o Vasco e, portanto, vão cumprir a suspensão automática. Felipe Sampaio, Eduardo, né, Gatito Fernandes, Kaique e Breno estão entregues ao departamento médico do time do Botafogo. O Flamengo, meu querido amigo, Flamengo definido com Matheus Cunha, é um time, eu diria que é um time de reservas, viu, Tony? Recheado aí de atletas sub-20. Então, a equipe do Malvadão deve vir a campo amanhã, no primeiro clássico do Flamengo no ano, né? Com Matheus Cunha no gol, Mateuzinho na lateral direita, né? Rodrigo Caio, Pablo, os dois zagueiros, e Wesley na lateral esquerda. O meio-campo com Igor Jesus, Eric Pulgar e Matheus França, né? Everton, Cebolinha, Mateuzão e Marinho, o ataque do time do Flamengo. Flamengo que vai ter desfalques aí, café, de Felipe Luiz, desfalques do Vitor Hugo, do Bruno Henrique. Esses estão lesionados no departamento médico, além do Gerson, né, e Léo Pereira, que está ali no período de transição, né, portanto estão fora também desse jogo, desse clássico de amanhã em Brasília, né. Eu diria que o aproveitamento do Vitor Pereira já é menor que o aproveitamento do técnico Paulo Souza, aquele café que também não deu certo, né? E será o primeiro clássico do Flamengo no Campeonato Estadual. Flamengo, uma mescla aí, né, da comissão técnica do Flamengo, que vai utilizar um time mesclado com reservas e jogadores do sub-20. Portanto, é um Flamengo com a equipe alternativa, né? O Campeonato Carioca, que tem liderança do próprio Flamengo, o Flamengo na primeira posição com 20, viu, Tony? E já tem até gordura acumulada. Se perder o jogo de amanhã para o Botafogo, o Flamengo não perde a liderança. O Botafogo continua na segunda posição, entendeu? Tem 16 hoje, se vencer amanhã chega a 19. O Fluminense na terceira posição, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. O Vasco é o quarto com 14, mas essas equipes já tem duas derrotas, né, desse Campeonato Carioca, e só o Flamengo não perdeu ainda absolutamente nenhum duelo, claro, né, que o clássico de amanhã, entendeu, lá em Brasília, tem um Botafogo muito favorito pela utilização da sua equipe principal. O quinto colocado é o Volta Redonda com 13. Na sexta posição tem um Bangu com 12. O Madureira é o sétimo colocado com 9. O Audax Rio é o oitavo também com 9. E a Portuguesa na nona colocação com 9 pontos ganhos. O décimo é o Nova Iguaçu com 7 pontos. O 11º o Resende com 4. E o 12º o Boa Vista com apenas 2 pontos ganhos, o Boa Vista. Então eu diria, viu, Tony Café, esse clássico de amanhã do Flamengo, mesclado aí com a equipe reserva, com jogadores do sub-20, enfrentando o principal time do Botafogo. Duelo que vai acontecer no Mané Garrincha, às 18 horas de amanhã, Tony Café, pela nona rodada do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro, Tony.
Muito bem, Zé, 7:15.
Gabriela Esportiva.
Show! Show! show de bola.
Zé Maria, emboscada realizada por torcedores do Palmeiras a um ônibus com coritianos há 15 dias atrás acabou com a possibilidade aí do fim da torcida única nos clássicos paulistas, né? O ataque ao veículo da organizada Alvinegra se deu 4 dias depois de um duelo entre Palmeiras e Santos, disputado no Morumbi, em que não foram registrados índices de relevantes, né? Nos dias que seguiram o clássico, as diretorias do São Paulo e do Palmeiras, né, que fizeram aí um acordo de uso do estádio rival em caso de necessidade, defenderam aí o fim, né, da medida imposta em 2016 para minimizar casos de violência entre torcedores. A intenção de discutir a liberação de visitantes em clássicos locais teve apoio da Federação Paulista e por isso chegou a ser aí analisada por autoridades do estado. Mas, né, já sobre a repercussão da emboscada que deixou corintianos feridos, né, promotores do Ministério Público, principal órgão defensor aí da torcida única, juízes do juizado torcedor, além de membros das polícias militar e civil, chegaram aí a debater naqueles dias condições para afrouxarem as medidas atualmente em vigor. Segundo duas pessoas ouvidas aí pela imprensa, ambas participantes desse colegiado, o ataque do Palmeiras reforçou aí argumentos, né, dos que defendem aí a manutenção da torcida única. No dia 9 de fevereiro, torcedores alviverdes emboscaram um ônibus de uma organizada corintiana, né, na Avenida do Estado, em São Paulo, e relatos indicam que 4 pessoas ficaram gravemente feridas e uma delas baleada, né? Naquela noite, o Palmeiras tinha enfrentado aí o Inter de Limeira em casa, às 19h30, enquanto o Corinthians tinha ido a São Bernardo jogar contra o time da casa, às 21h30. O ataque ocorreu quando os corintianos retornavam do ABC. Polícia Civil Paulista investiga o caso e afirma já ter identificado alguns dos autores da emboscada. Atualmente, os jogos entre Corinthians, Guarani, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo são disputados sem a presença de torcedores visitantes. Não há perspectivas, Zé Maria, de o assunto seja aí debatido novamente nesta temporada. Portanto, permanece aí a torcida única no estádio. Estavam cogitando aí um pouco afrouxar as leis, mas essa emboscada dos torcedores do Palmeiras a torcedores corintianos, né, jogou água aí na lenha e acabou-se aí a possibilidade de jogos com visitantes. Vamos lá? 7h18.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do Baianão 2023 com ele, o presidente campeão. Fala, Zé.
O Baianão realiza no domingo, Tony Café, a última rodada dessa fase de classificação. A rodada de número 9 no Baianão, que já tem 89 gols marcados. 40 partidas já foram realizadas. No domingo, todos os jogos começando pontualmente às 4 da tarde. No Barradão, teremos Vitória e Barcelona. No Eliel Martins, lá em Riachão do Jacuípe, o Jacuipense enfrenta a Juazeirense. Em Camacã, no Estádio Ribeirão, o Itabuna enfrenta o time sub-20 do Esporte Clube Bahia. E o Bahia de Feira joga na Arena Cajueiro, às 4 da tarde também, enfrentando o Jacobinense. Atlético de Alagoinhas enfrenta o Doce Mel do Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Campeonato Baiano, que já tem Bahia classificado, Juazeirense também classificado. Bahia com 21 pontos ganhos. Em 8 jogos, tem 7 vitórias, 1 derrota, fez 12, tomou 5, tem um saldo, portanto, de 7 gols. A Juazeirense é o segundo, com 16 pontos ganhos também em 8 partidas, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, marcou 12, tomou 7, tem um saldo de 5. Jacuipense brigando ainda pelas semifinais da competição, na terceira posição com 14 pontos, e o Itabuna no quarto lugar com 12 pontos ganhos também em 8 partidas realizadas. Eu diria, viu, Tony Café, que Jacuipense e Itabuna dependem de si. São mandantes nessa última rodada. Itabuna enfrentando o time sub-20 do Esporte Clube Bahia. A Jacuipense enfrentando o time da Juazeirense, já classificado para as semifinais da competição. Então, serão duelos interessantes, todos eles às 16h, porque esta rodada, esta última rodada da fase de classificação do Baianão, vai classificar mais duas equipes para as semifinais e vai também rebaixar mais uma equipe para o futebol da Série B do ano que vem. Portanto, é uma rodada que vai mexer na parte de cima da tabela, que vai mexer também na parte de baixo. Claro que Jacuipense e Itabuna dependem só de si para confirmarem a sua participação, né, nessas semifinais. Eu diria que o Itabuna, entendeu, com 12 pontos, se vencer, chegaria a 15 pontos, né? Portanto, o Vitória vencendo chegaria a 14, o Bahia de Feira vencendo chegaria a 13, o Barcelona vencendo chegaria a 12, o Atlético vencendo chegaria a 11. Portanto, eu diria que o time do Itabuna está muito bem encaminhado nesse último jogo. Vai ter o privilégio, né, de enfrentar um time sub-20 do Esporte Clube Bahia. Bahia que não está bem na fita, né, Café? O Bahia que deu vexame na Copa do Nordeste, tomou de 6 aí do Esporte Clube do Recife e vai utilizar a equipe sub-20 nessa última rodada do Campeonato Baiano. Claro que o Bahia já está na primeira posição e ninguém, absolutamente ninguém, alcançaria o time do Bahia. Se a Juazeirense vencer, o time da Jacuipense, lá no Eliel Martins, a equipe da Juazeirense chegaria a 19 pontos, o Bahia já tem 21 pontos. É um Bahia muito presente nessa fase semifinal desse Campeonato Baiano. Mas duas vagas estão em disputa, né? Jacuipense com 14 faz o clássico aí com a Juazeirense. Eu diria que a Jacuipense tem tudo, mas tem tudo, Tony Café. Jogando dentro de casa, lá em Eliel Martins, né, em Riachão do Jacuípe, tem tudo para buscar um resultado positivo. Da mesma forma, o time itabunense. O Vitória está ali na quinta posição. Vitória também muito questionado, né? É um time muito ruim nesse Campeonato Baiano e, ao mesmo tempo, nessa Copa do Nordeste. Eu diria que o time do Vitória, pressionado pela sua torcida, né, vai brigar, porque nos últimos 4 anos, né, o Vitória não conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Estadual. Vitória tem 11 pontos ganhos, precisa dos 3 pontos, vai partir para cima da equipe do Barcelona, mas o Barcelona só vai ter dificuldade se o Jacobinense de repente vencer o time do Bahia de Feira, duelo que também acontece na Arena Cajueiro. Se o Jacobinense vencer o Bahia de Feira, o Jacobinense chegaria a 10 pontos, mas passaria o Bahia de Feira no número de vitórias. Seria a terceira vitória do time de Jacobina, portanto, esse jogo aí de Feira de Santana é um jogo muito perigoso, porque de repente Atlético pode vencer, né, o desarrumado time da Doce Mel, né, chegando nessa última rodada com muitos titulares que já largaram, né, o time, né, dessa campanha muito ruim. Foi o primeiro clube rebaixado desse Campeonato Baiano. Eu diria que o Atlético é muito favorito a golear, jogando lá no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, enfrentando o time da Doce Mel. Então, meu amigo Salles, novo treinador do time do Barcelona, vai com essa preocupação, né? Vai aí lutando contra o rebaixamento. Ele sabe que essa situação foi provocada pelo próprio céu do Barcelona, né, que de repente não aproveitou nenhum dos jogadores do Barcelona que ficou na campanha de 2022, entre as 4 primeiras do futebol da Bahia. Contratou um time totalmente diferente, trouxe uma comissão técnica de um outro estado da federação, e o resultado foi em um Barcelona, que não fez, né, que brincou na pré-temporada, treinando apenas um turno, e com o passar, com o desenrolar dos jogos, foi se percebendo, né, um Barcelona que só tinha intensidade no primeiro tempo. E acabou decepcionando. Os últimos resultados do Barcelona foram resultados muito ruins. Barcelona acumulando aí 3 derrotas, né, seguida nesse campeonato estadual, e chega nessa última rodada com 9 pontos, né, 2 a mais do que o time do Jacobinense, mas o Jacobinense tem um confronto direto com o Bahia de Feira. Se o Jacobinense vencer, entendeu, já compromete o time de Ilhéus, portanto é um Barcelona que Salles teve aí 8 dias, né? Amanhã será no sábado, será o 9º treinamento do Salles assumindo essa equipe nesta última rodada. Então eu diria que a tarefa aí do professor Paulo Salles é uma tarefa com um grau de dificuldade muito grande, fazer essa equipe voltar a jogar com intensidade, fazer essa equipe voltar a ter forças, a ter pernas, né? Porque o que a gente viu aqui no confronto direto entre Barcelona e Jacobinense foi o Jacobinense tomando a iniciativa do jogo, foi o Jacobinense sendo uma equipe mais ousada, né? Então, no meu entendimento, Barcelona ficou devendo, por isso vai para essa última rodada com riscos aí de rebaixamento para o campeonato baiano do ano que vem. Claro que com 9 pontos ganhos, né, vencendo, chegaria a 12. Então aí o Barcelona estaria afastado, né, qualquer, eu diria que até um empate entre Barcelona, no meu entendimento, até um empate de Barcelona e o time do Vitória, o Barcelona chegaria a 10 pontos, entendeu? E seria muito difícil, mas o Barcelona só teria 2 vitórias. Então, pelos critérios, né, se o Jacobinense vencer, o Jacobinense teria 3 vitórias. O Jacobinense teria critérios, né, que ultrapassa o próprio Atlético, que tem 2 vitórias, o próprio Barcelona, que tem 2 vitórias, o próprio Bahia de Feira, que também só tem 2 vitórias. Quer dizer, é uma situação dificílima, né, nessa última rodada desse campeonato estadual. Todos os jogos começando às 16h, a TV Educativa Bahia vai estar mostrando, né, as 5 partidas ao mesmo tempo, né, Tony? Claro que tem Vitória e Barcelona, né, no Barradão, tem Jacuipense e Juazeirense, lá no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, tem Itabuna e Bahia no estádio Ribeirão, em Camacã, tem Bahia de Feira e Jacobinense na Arena Cajueira, em Feira de Santana, e Atlético e Docimel fazendo aí a última rodada do Baianão. É só um detalhe, né? O Atlético chega nessa última rodada com o seu 3º técnico no campeonato estadual. Começou com Agnaldo Lins, depois foi demitido Agnaldo Lins e assumiu o seu assistente Zé Carigé. E Zé Carigé foi retirado na rodada passada, né? E agora está com Rodrigo, acreditem, né? Esse campeonato estadual, ele é interessante. Agora é o Rodrigo Chagas, que já foi técnico da Juazeirense, mas que foi demitido também, voltou para dirigir o Atlético na sequência da Copa do Nordeste e também para realizar essa última rodada, essa 9ª e última rodada do Campeonato Estadual da Bahia. Rodrigo Chagas chegando agora para dirigir o time bicampeão baiano, que esse ano, viu, Tony, está lutando contra o rebaixamento, né? Só tem essa esperança aí, venceu o Docimel para fugir contra o rebaixamento, porque Atlético tem 8 pontos ganhos, apenas 1 ponto a mais do que o time do Jacobinense. Para mim, viu, Café, o jogo mais importante da rodada, Bahia de Feira e Jacobinense. Esse jogo pode dar, entendeu, ainda mais emoção neste Baianão 2023. Portanto, é aguardar o domingo, são 2 dias apenas para a gente conhecer a nova realidade do futebol profissional da Bahia Café.
Muito bem, Zé Maria, abraço para Vistoso lá em Sambaituba, curtindo a nossa programação. Edinaldo, lá no Vila Linha de Açúcar. É, aquele abraço para Biancalhas lá no Ilhéus 2.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h30, o Atlético Mineiro, Zé, confirmou na tarde desta sexta-feira o adiamento dos eventos da inauguração do estádio marcado para iniciar no mês de março, tá? Jogos oficiais só poderão acontecer na Arena MRV a partir de agosto e dependem aí do licenciamento da Prefeitura de Belo Horizonte. O CEO do Galo, é o Bruno Muzzi, explicou a situação, né? O clube poderá levar jogos oficiais para a casa própria, ainda que a licença de operação não tenha sido emitida, né? Muzzi explicou ainda que o Atlético cumprirá até agosto 85% das condicionantes impostas pela Prefeitura de Belo Horizonte e que pedirá um prazo maior à Prefeitura para cumprir aí o restante. A partir daí, o clube irá pedir uma licença de operação, né, para mandar os jogos na Arena MRV. Com as obras internas próximas de serem concluídas, né, já foram concluídas 98%, segundo o Bruno, as obras viárias da região são o grande desafio, Zé Maria, do Atlético para começar a operação no estádio. A Arena MRV solicitou ainda um prazo maior para a construção das alças da Via Expressa com o anel rodoviário. Há, inclusive, uma negociação de convênio entre o Estado, ou melhor, o Estádio, desculpa, e o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de BH para a construção de uma das alças, né? As datas festivas do estádio, evento que reunia 5 datas de eventos para a inauguração da arena, foram remarcadas, né? Serão remarcadas. O clube manteve somente o evento do dia 25 de março, Zé, aniversário aí de 115 anos do Galo, para cerca de 5 mil pessoas. Será o pontapé inicial da inauguração da Arena MRV, com convidados entre imprensa, autoridades municipais e estaduais, conselheiros, donos de camarotes, donos de cadeiras do primeiro lote e pacote inicial do BH Festival Ouro, né? Funcionários aí da obra e patrocinadores que participarão deste primeiro evento aí na Arena MRV. Ficou muito bonito o estádio do Galo, Zé Maria. E vamos às informações da Copa do Brasil, 7h32.
102,9, Gabriela Esportiva.
5 jogos movimentaram a noite de quinta-feira pela Copa do Brasil. Copa do Brasil Café, que teve na quarta, né, 7 partidas realizadas, ontem mais 5, já 12 jogos já aconteceram nesse mata-mata da Copa do Brasil, em que os clubes visitantes, né, jogam pelo empate e seguem nesta competição. Os jogos da noite de ontem: o Maitá 0, Curitiba 3, né, o São Luís venceu o Juventude por 1-0, e em Ceilândia, lá no Cerejão, o Ceilândia perdeu para o Santos. Santos venceu por 1-0. Em Vitória do Espírito Santo, Vitória perdeu para o Remo. 1-0 foi o resultado desse jogo. E finalmente, no Estádio Nacional de Brasília, na principal partida da noite, tivemos a goleada do time do Vasco. O Vasco venceu o Trem do Amapá por 4-0. Quer dizer, eu diria, Café, que o Vasco sobrou em campo, né? O adversário, tecnicamente, foi muito fraco. Pedro Raul, Dedê, Jair e Eric Marcos, né, marcaram quase 10 mil torcedores, para ser exato, 9.956 pagantes, né, para uma renda de R$852 mil. Agora o Vasco deixa de lado a competição mais democrática do país e retorna suas atenções ao Campeonato Carioca. Na segunda-feira, dia 27, enfrenta o Boa Vista, né, em São Januário, às 19h30. Né? Portanto, é um Vasco Café que passou sem sustos, né, na primeira rodada da Copa do Brasil. O time de ontem: Léo Jardim foi o goleiro, com a camisa número 20. Puma Rodrigues, o José Rodrigues na lateral com a camisa número 2, os dois zagueiros de ontem, Léo com a de número 3, Miranda com a camisa 35 e Lucas Piton na lateral esquerda com a camisa de número 36. Alex Teixeira com a 7, Jair com a camisa número 8 e Gabriel Peck com a de número 11. A ofensiva do Vasco com Eric Marcos com a camisa 16, Rodrigo 26, Pedro Raul com a camisa número 9. Né? Primeiro tempo 2 a 0, né? Eric marcou o primeiro, fez 1 a 0, Pedro Raul fez 2 a 0, né? E tivemos ainda Dendê fazendo 3 a 0 num gol de bela feitura e Jair fechando no apagar das luzes a vitória do Vasco por 4 tentos a 0 ontem na Copa do Brasil. Portanto, 12 partidas já aconteceram. Na terça que vem, Café, teremos mais jogos, né? Porque nesta primeira fase teremos um total de 40 jogos envolvendo 80 equipes na Copa do Brasil. Na terça teremos Resende Ferroviário, jogo das 19h30, Democrata e Santa Cruz, Tocantinópolis enfrentando o América e às 8 da noite o Real Noroeste, lá do Espírito Santo, enfrentando o time do Vila Nova. O Fluminense joga às 9 na quarta, enfrentando a Ponte Preta. Ainda na quarta-feira teremos 15h30, Nova Iguaçu e Vitória, jogo que vai acontecer à tarde no Rio de Janeiro, Tuna, né, e CSA, e às 19h, o Asa enfrentando o time do Goiás. Né? O Tutum enfrenta o ABC de Natal, o Atlético da Bahia joga na quarta-feira, enfrentando o Atlético de Goiânia, né? O Bahia de Feira recebe o Brasil de Pelotas também na quarta-feira e teremos na quarta-noite o Parnaíba enfrentando o Botafogo de São Paulo. Camboriú e Manaus também na quarta-feira, Atlético Brasiliense também na quarta, São Bernardo e Náutico será o duelo da próxima quarta-feira, União Rondonópolis enfrentando o time do CRB e o Campinense recebendo o time do Grêmio. Ainda na quarta-noite teremos Princesa e Ituano, Operário de Mato Grosso enfrentando o Operário, né? E teremos também na quarta, 21h30, Retrô e Avaí. Retrô é do futebol pernambucano. Jacuípense e Sport Clube Bahia, jogo que vai acontecer lá em Riachão do Jacuípe, na arena do time do Jacuípense. E Caldense recebendo o time do Ceará. Quinta-feira da semana que vem, teremos mais 5 jogos para o fechamento da primeira rodada. Né? Teremos Águia Marabá enfrentando o Botafogo da Paraíba, o Iguatu enfrentando o América de Natal, o Sergipe recebe no Batistão o time do Botafogo do Rio e teremos também Maringá e Sampaio Correia, Ariquemes e Criciúma. Portanto, Tony, 12 jogos já aconteceram esta semana, 28 jogos vão fechar na quarta e na quinta-feira, na terça, na quarta e na quinta, e aí, portanto, teremos a primeira rodada com 40 jogos, 80 clubes, Copa do Brasil, a competição mais democrática do país, Café.
Muito bem, Zé Maria, vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva, 7h38.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, e vamos às informações do Campeonato Paulista 2023, 7h42.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
O Campeonato Paulista, o Paulistão, Tony Café, terá a sequência na sua rodada de número 11, né? Nessa primeira fase serão 12 rodadas, portanto é a penúltima da fase de classificação. No sábado, nós teremos 4 partidas do Campeonato de São Paulo, Água Santa e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que acontece às 15 horas, às 3 horas de sábado. Ainda no sábado, 4 da tarde, Inter de Limeira enfrenta o time do Guarani. O Bragantino também joga às 16 horas, lá em Bragança Paulista, enfrentando o time do Ituano. E o São Paulo joga no Morumbi, enfrentando o bom time do São Bernardo, duelo que vai acontecer às 18h30 deste sábado, portanto, os 4 primeiros jogos da rodada de número 11. Domingo teremos o clássico, às 4 da tarde, Santos e Corinthians, que vai acontecer na vila mais famosa do país. E teremos também, domingo, 18h30, o Palmeiras, né, recebendo a Ferroviária, no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras. Palmeiras que está voando nesse Paulistão, edição 2023. Domingo ainda, 20h40, teremos Portuguesa e São Bento. E na segunda-feira, às 8 da noite, a rodada de número 11, a penúltima do Paulistão, será fechada com o duelo entre Santo André e Mirassol. No grupo A, a liderança do Botafogo de Ribeirão Preto, em primeiro, com 14 pontos ganhos. O Bragantino é o segundo no ar, com 14 também. O Santos agora é o terceiro, com 13. E a Inter de Limeira é o quarto colocado no grupo A, com apenas 10 pontos. No grupo B, São Paulo lidera, né, com 20 pontos ganhos. Né, é o São Paulo aí pavimentando o campeonato com muita regularidade. São Paulo em primeiro, Água Santa é o segundo, com 17. O Mirassol é o terceiro, com 12, né? E o Guarani de Campinas está na quarta posição, com apenas 10 pontos ganhos. Portanto, o time do São Paulo também fazendo, né, um campeonato paulista com intensidade. No grupo C, liderança do Corinthians, 18 pontos ganhos. Né? O Ituano é o segundo, com 9. O terceiro é o São Bento, também com 9 pontos. E a Ferroviária é o quarto colocado do C. Ferroviária com 8 pontos, portanto o timão do Corinthians aí lidera esse grupo com 18 pontos ganhos. E finalmente, Café, no grupo D, é o grupo do Palmeiras, né? É um Palmeiras invicto, gente. 7 vitórias e 3 empates, né? 10 jogos realizados do Palmeiras. Palmeiras com 24 pontos. Ninguém tem a pontuação do time do Palmeiras. Palmeiras em primeiro, no D, está voando nesse grupo. A segunda posição é do São Bernardo, com 23. O time aí do São Bernardo também fazendo um campeonato, eu diria, de forma diferente. É um clube, né, que chega nesse campeonato paulista, né, com uma cara diferente, né, fazendo um Paulistão muito forte. Portanto, São Bernardo na segunda posição, com 23 pontos. O terceiro colocado do grupo D é o Santo André, com 14. E a Portuguesa é o quarto colocado, com apenas 6 pontos ganhos. Eu diria que esse São Bernardo, né, que faz o clássico de amanhã, às 18h30, no Morumbi, contra o São Paulo, né, apareceu de forma diferente. Faz um campeonato paulista com muita intensidade. E certamente o São Paulo vai ter muita dificuldade jogando amanhã no Morumbi, enfrentando a equipe do São Bernardo. E no grupo do Palmeiras, tem apenas um pontinho a menos do que o time do Verdão, da Academia do Futebol. Portanto, é um São Bernardo fazendo um campeonato diferente. Vamos aguardar essa rodada de número 11. Depois vão restar apenas a última rodada para a gente conhecer os clubes classificados para as quartas de finais do Campeonato Estadual de São Paulo, que é o campeonato mais antigo do país. E a competição também estadual, tecnicamente, é o campeonato de maior dificuldade, Café. Não é fácil. O futebol de São Paulo é um futebol muito forte, muito diferente da maioria dos campeonatos estaduais. E o Palmeiras pavimentando aí uma campanha muito forte, né? Destaque para o time palmeirense no grupo B, destaque também para o time do São Bernardo, vice-líder no grupo D, com 23 pontos ganhos, destaque no C para Corinthians e Ituano. Corinthians com 18 na primeira posição, Ituano é o segundo com 9, o São Paulo É o primeiro no B com 20 pontos ganhos. Água Santa é o segundo do B com 17. E o Botafogo de Ribeirão Preto liderando o grupo A, que tem na segunda posição o time do Bragantino com 14 pontos ganhos. Depois dos jogos que acontecem, 4 deles no sábado e 3 no domingo, e uma partida na segunda-feira, vai restar a última rodada da fase de classificação do Paulistão, edição 2023, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h48.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
7h49, a quinta-feira foi um dia recheado de garotos aí no treinamento do Corinthians, viu, Zé? O segundo de preparação para o jogo contra o Santos no domingo, às 16 horas, horário de Brasília. O jogo vai acontecer na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Paulistão. Fernando Lázaro organizou aí um treinamento tático na última parte. Houve um trabalho de organização ofensiva, com passes, cruzamentos e finalizações. 8 jogadores da base completaram o treino. O goleiro Cauê, o lateral direito Léo, Mana, e os meio-campistas Biro, Gabriel, Moscardo e Rian. Os atacantes Arthur Souza, Pedrinho e Wesley. O atacante Roger Guedes não participou da atividade, já que foi liberado pela comissão técnica para acompanhar aí o nascimento da filha em São Paulo. O Timão voltou a treinar na manhã desta sexta-feira. 7h50.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Muito bem, 7h50. Vamos falar de Copa do Nordeste. Fala, Zé.
Dois jogos movimentaram ontem, né, a quinta rodada da Copa do Nordeste, Tony Café. Tivemos ontem no Barradão, né, o Vitória decepcionando. Mais uma derrota, né, o Vitória muito equivocado, Vitória 2, Náutico 3. Quer dizer, o time de Pernambuco, né, muito mais consciente, com mais qualidade, né, no passe. Quer dizer, foi um time que buscou a vitória diante do time rubro-negro baiano na noite de ontem no Barradão. E tivemos no jogo de fundo, das 21 horas e 30 minutos, o Atlético de Alagoinhas, o bicampeão baiano, finalmente buscando a sua primeira vitória nesta quinta rodada da Copa do Nordeste, né? Portanto, o time bicampeão baiano, agora dirigido por Rodrigo Chagas, né, atuou ontem com Fábio Lima. Paulinho, que continua sendo de sobra o melhor lateral direito do futebol baiano da primeira divisão. Kaique, que é aqui da cidade, zagueiro. Gilmar, também zagueiro. E Lucas Lucan, na lateral esquerda. Jefferson, Lucas Alisson, Emerson e Matheus Sabiá, no meio-campo do time bicampeão da Bahia, o Atlético de Alagoinhas. Misael e Gustavo, os dois atacantes. Uma vitória, eu diria, importante do Atlético. O Atlético, que era o último colocado, tinha 0 ponto, né, na tábua de classificação, agora já pulou ali para a sexta posição do grupo A da Copa do Nordeste. Tivemos na quarta-feira CRB vencendo Santa Cruz por 2-1, Sampaio empatando com CSA. 1-1 foi o resultado desse jogo. O Fluminense lá do Piauí perdeu em casa para o Ceará 5-2, e o Ferroviário, jogando no Ceará, empatou com a ABC de Natal em 2-2. E o Sport do Recife, né, deu aquela goleada, né, de 6-0 no time da Bahia. Bom, após os dois jogos de ontem, Vitória 2, Náutico 3 e Atlético 2, Campinense 1, a realidade é a seguinte: na Copa do Nordeste, no grupo A, liderança absoluta do Fortaleza na primeira posição com 12 pontos ganhos. O segundo é o Sport do Recife com 9. Na terceira posição tem o CRB também com 9 pontos. O Sampaio Correia é o quarto colocado no grupo A com 7 pontos. O Ferroviário é o quinto, também com 7 pontos, né? O Atlético de Alagoinhas agora é o sexto no Grupo A, com 3 pontos ganhos, primeira vitória do time do Carcará de Alagoinhas. Sétima posição do Vitória com 2, e na última do Grupo A está o Fluminense lá do Piauí, em oitavo, com apenas 2 pontos ganhos. A realidade da Copa do Nordeste no Grupo B, Ceará em primeiro com 10. A segunda posição agora é do Náutico, também com 10 pontos. Encostou o time pernambucano. É o Náutico, portanto, na segunda posição, com a mesma pontuação do primeiro, Ceará, que lidera o Grupo B. A terceira posição é do ABC, com 8 pontos, né? E em quarto lugar, o Sergipe, com 7 pontos ganhos, né? O Sergipe ali é o quarto, né? Ceará em primeiro com 10, o segundo Náutico com 10, ABC o terceiro com 8 e o Sergipe é o quarto com 7 pontos. No grupo B, a quinta posição é do CSA com 6 pontos ganhos. O Santa Cruz é o sexto colocado com 5. O Campinense é o sétimo com 4 pontos e na última posição do grupo B, o Bahia, né? Com 4 pontos ganhos, quer dizer, um Bahia, gente, que tem apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas seguidas, né, na Copa do Nordeste. Fez 4 gols, tomou 13, tem um saldo negativo de menos 9. Eu diria, viu, Tony Café, que a campanha do Bahia é uma campanha muito ruim, muito irregular. É um Bahia dando vexame na competição da Copa do Nordeste, claro que Bahia está ali na última posição, né? Na última posição do seu grupo, é o último colocado com 4 pontos ganhos, está ali acompanhando até o Atlético de Alagoinhas, gente. Já reagiu, já venceu a primeira. Atlético de Alagoinhas já tem 3 pontinhos, já está na 6ª posição do Grupo A. Essa é a realidade de momento da Copa do Nordeste, fechando, portanto, essa quinta rodada da fase de classificação, Café.
Muito bem, Zé, 7h55.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h55, vamos às informações do esporte lá no Velho Continente Europeu. O técnico Carlo Ancelotti, é aquele que está sendo cotado para ser técnico da seleção brasileira, comentou aí nesta quinta-feira a evolução de Vinícius Júnior no Real Madrid. Após ser eleito o melhor em campo na vitória sobre o Liverpool na última terça-feira, no jogo de ida das oitavas da Champions, o brasileiro recebeu elogios do treinador, que reconheceu o esforço do atacante. O treinador comentou também o momento físico do atacante, ex-Flamengo, Vini Júnior. Ele disputou 33 dos 35 jogos do Real Madrid até aqui na temporada, sendo 20 deles por 90 minutos e outros 2 por 120 minutos por conta aí de prorrogações. Para Ancelotti, Vinícius Júnior tem uma genética espetacular. O Real Madrid entra em campo, Zé Maria, neste sábado contra o Atlético de Madrid, na 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O time de Ancelotti tenta diminuir a vantagem de 8 pontos que o Barcelona abriu na liderança. No próximo dia 15 de março, o Real volta a enfrentar o Liverpool no Santiago Bernabéu, no jogo de volta da Liga dos Campeões. 7h56.
Gabriela Esportiva.
E vamos às informações do Flamengão. Flamengão malvadão, né? Malvadão é o time. É o time do Renatinho Bad Boy, né? É o time do Tiagão, da Feijoada da Rose. E também o time de Paulo da Venda. 7h57.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
O Flamengo, Tony Café, continua trabalhando, né, com seu principal elenco. Eu diria que o time do Flamengo priorizou aí a final da Recopa Sul-Americana, que acontece na próxima terça-feira, dia 28, no Maracanã, às 9h30 da noite. Portanto, O Flamengo não enviou o grupo principal porque prioriza a decisão da Recopa Sul-Americana, marcado para terça-feira contra o Independiente Del Valle, né, às 21h30 no Maracanã. Pedro segue em tratamento porque sentiu desconforto, né, no adutor esquerdo. Né? O Flamengo tenta recuperar também Gerson e Léo Pereira, né, de olho nessa Recopa Sul-Americana. A principal notícia do Flamengo veio com a joia, né, do time malvadão. Matheus França fez um novo contrato. O contrato agora dele com o Flamengo, o Café, é até dezembro de 2027. Né? O Matheus França já realizou 32 partidas, tem 7 gols marcados, 2 títulos conquistados, tem apenas 18 anos, está com um novo salário, Tony Café, e a multa agora é R$1 bilhão, a multa da saída do Matheus França do time malvadão. Portanto, o Flamengo, utilizando uma equipe de reservas e sub-20, né, no jogo no clássico de amanhã à noite, pelo Cariocão, lá no Mané Garrincha, no Estádio Nacional de Brasília, e na terça-feira, Tony, tudo indica, teremos o elenco principal, né? Com Santos, né, o goleiro, titular do time do Flamengo, Varela na lateral direita, né, os dois zagueiros, Davi Luiz e Fabrício Bruno, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio campo do time do Flamengo, se o Vitor Pereira for repetir o mesmo meio campo, né, no jogo do primeiro jogo, né, em 21 de fevereiro, quando perdeu para o Independiente Del Valle por 1-0, ele vai escalar Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Vamos aguardar, né? A terça-feira, a gente lembra, esse jogo é o jogo da volta. Então, na terça, teremos um campeão da Recopa Sul-Americana no Maracanã. Né? Agora, o time do Equador, né, o Independiente Del Valle, jogando com direito ao empate, já que venceu a primeira partida lá no Complexo Independiente Del Valle, e, portanto, é um Flamengo aí que precisa correr atrás do prejuízo. Claro que o jogo de terça no Maracanã é um jogo muito diferente, né, Café? Porque não vai ter problema com altitude, né? Com os 2.850 metros de Guayaquil, né, lá em Quito. E, portanto, o Flamengo, que vai jogar no Maracanã, certamente será uma equipe com uma outra postura em campo, né? Vamos aguardar Vitor Pereira, como ele recupera esse time do Flamengo para essa grande final da Recopa Sul-Americana. Era um calendário mágico, né, em 2023 para o Flamengo, mas o Flamengo não aproveitou, Tony. Perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, né? Por 4-3, em jogo que aconteceu em Brasília. Depois esperavam o Flamengo brigando com o Real Madrid, e o Flamengo foi disputar terceiro lugar no Mundial de Clubes. Portanto, só resta a Recopa Sul-Americana, daquele calendário diferente que o Flamengo tinha à sua disposição. E o Vitor Pereira, né, precisa dar uma resposta nesse jogo. O Flamengo precisa voltar a ter intensidade. O Flamengo, no jogo que aconteceu lá em Guayaquil, foi um Flamengo sem inspiração, né? Arrascaeta sem inspiração do campo de jogo, Everton Ribeiro também, quer dizer, os dois nomes, né? Os dois homens pensantes do time do Malvadão, do Flamengo, não fizeram uma boa atuação no primeiro duelo da Recopa Sul-Americana. Vamos ver no Maracanã, na próxima terça-feira, se teremos um Flamengo com mais intensidade, Café, brigando, né, contra o relógio, contra o resultado, porque perdeu o primeiro duelo por 1-0. O Flamengo precisa vencer no tempo normal, com 2 gols de diferença, porque se vencer por 1-0, teremos cobranças de penalidades no Maracanã. Portanto, é um Flamengo que no tempo normal precisa marcar 2 gols, né, e não sofrer absolutamente nenhum para garantir a conquista da Recopa Sul-Americana, Café.
Muito bem, 8-11.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Gaúcho.
O Campeonato Gauchão terá abertura esta noite. 2 partidas serão movimentadas às 20h. eu diria que a abertura da nona rodada do Campeonato do Rio Grande do Sul. É, Brasil de Pelotas enfrentando o Avenida, né, e o Grêmio, na Arena do Grêmio, recebendo o time do Novo Hamburgo. O time do Renato Portaluppi não tem problema, já está inclusive definido para esse duelo esta noite, jogando na Arena, enfrentando o Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul. Breno será o goleiro, Tassiano na lateral direita, Bruno Alves e Kahneman, os dois zagueiros, e Reinaldo na lateral esquerda. O meio-campo com Carvalho, Pepe, Bitello, Cristaldo e Ferreira, né, e Soares, né, Luizito Soares, o atacante centralizado. Fora do duelo de hoje, né, Jeromel, Fábio, Bruno, Uvini, Jonathan Robert, todos lesionados. E Lucas Leiva, né, que teve problemas cardíacos, também está afastado do jogo desta noite. Depois desses dois jogos que vão acontecer hoje, às 8 da noite, teremos sequência amanhã, no sábado, com uma partida, às 16 horas e 30 minutos. O Aimoré enfrentando o time do Internacional. Aí os jogos voltam a acontecer, duas partidas na segunda-feira e uma na terça. Na segunda-feira, 19 horas, teremos São José e São Luís. E na segunda-feira, às 8 da noite, teremos o Caxias enfrentando o time do Juventude. Na terça-feira, fechando, portanto, essa nona rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Profissional, teremos terça, 8 da noite, o Esportivo enfrentando o time do Ipiranga. O Grêmio é o líder, viu, Café? Na primeira posição, com 22 pontos. Em 8 jogos realizados, 7 vitórias, 1 empate. 14 gols marcados, 3 sofridos, tem um saldo, portanto, de 11 gols na primeira posição. O Inter é o segundo colocado, o Internacional com 16 pontos. O Inter tem 4 vitórias, 4 empates. Não perdeu ainda também no Campeonato Gauchão. 15 gols marcados pelo time do Internacional, 5 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10 gols. São as duas melhores equipes do futebol gaúcho. A terceira posição é do Ipiranga com 14. O Caxias é o quarto colocado com 13 pontos, né? O Juventude na quinta posição com 10. O Brasil de Pelotas é o sexto com 9 pontos. Na sétima posição tem o São José, também com 9 pontos. Avenida é o oitavo colocado com 8 pontos. Novo Hamburgo, adversário do Grêmio esta noite, está na nona colocação com 8 pontos ganhos. O São Luís é o décimo com 7, o Esportivo é o 11º com 6 e o Aimoré é o lanterna do Campeonato Gaúcho com 4 pontos ganhos. Portanto, o time do Luizito Soares está de volta esta noite, abrindo aí a nona rodada do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. Eu diria que é um Grêmio muito forte, viu, Tony Café? Brigando, né? Brigando ali desde o início da competição, navegando com passadas largas pelo Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul, Tony Café.
8 e 6.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé, o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer aí a todos vocês, aos nossos ouvintes de Ilhéus, Itabuna, toda a região, o pessoal da internet, muito obrigado pelo carinho. Vamos aí às nossas considerações finais dessa sexta-feira, Zé, fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, dia 24, Tony Café, eu quero desejar aqui aos nossos ouvintes do Gabriela Esportiva, nesse final de semana, né, muita paz, com saúde para todos. Na segunda-feira a gente volta aqui na Rádio Gabriela FM. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva de volta segunda-feira, 8h07. Fica ligado. A gente volta com balada.com daqui a pouquinho, tá?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.